Doutora, que dia de emoção para a gente. Começou ontem, né? Acredito.
Muito.
Mas hoje, no momento que a gente soube que o Espírito Santo já vai começar, hoje, às 5 horas da tarde, por vocês, profissionais da saúde e a vacinação, a emoção é grande. Vamos falar um pouquinho a respeito desse momento e, mais uma vez, com essa aprovação ontem por parte da Anvisa, ou seja, a Anvisa autorizando a aplicação da Coronavac, aquela, uhum, né, tão criticada, até mesmo pelo governo federal, no primeiro momento, e até agora, por ser uma vacina produzida na China, mas a confiabilidade da aplicação dela.
Bom dia, Letícia, bom dia, Cacá, um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. É um dia de muita felicidade, a gente começa a ver aquela luz assim, se aproximando mais perto da gente, Letícia, a luz no fim do túnel.
Sim.
É o começo do, da gente enfrentar o fim dessa pandemia, né? Estamos no comecinho,
uhum,
mas as vacinas, sem dúvida, serão muito importantes. Só para que as pessoas entendam, a produção no Brasil ainda, Letícia, ela não começou porque a gente está dependendo do IFA, que a gente chama de insumo farmacêutico ativo, que é o imunizante mesmo. Aquele que a gente necessita para produzir as vacinas. E a China hoje é o maior produtor mundial de IFA. Tanto a vacina do Instituto Butantan, que vai ser produzida aqui, quanto a vacina da AstraZeneca, que vai ser produzida na Fiocruz, as duas IFA vêm da China. Então, nós estamos nesse momento aguardando a chegada dessas IFAs, para que a gente possa iniciar a produção aqui. Então, o que, que a gente tem, efetivamente? Essas 6 milhões da Coronavac, nós temos mais 4 milhões da Coronavac que já estão no Brasil, de vacinas já prontas, que a gente vai poder contar nas próximas semanas. É, vai depender também de uma aprovação da Anvisa, mas acredito que agora vai ser muito rápido, porque nós já temos a primeira aprovação, então a segunda vai ser muito rápido. Em geral, enquanto essa vacina não estiver sendo produzida aqui no Brasil, com essa IFA, para cada lote que chega de outro país, precisa de uma aprovação. Então, é isso que a gente vai esperar, né, para essas 4 milhões que já chegaram e já estão também no Butantan. E aquelas 2 milhões de doses que vêm da Índia, da fábrica da AstraZeneca, que fica na Índia, a gente está esperando chegar a qualquer momento. Então, é isso que nós temos.
Professora, deixa eu só entender, então. É, uhum. Cada lote que chega importado, ele precisa ter uma autorização específica da Anvisa, é isso? É por isso que a gente não tem. Se não me engano, no total, São Paulo tem acho que 10 milhões e 800 mil doses de vacina.
Uhum.
Então, é assim, ontem eles autorizaram aquela,
6 milhões.
O primeiro lote, de 6 milhões.
Isso,
e agora,
isso.
São Paulo, a Sinovac, tem
Butantan
de entrar com outro pedido para a, uhum, liberação do restante. Ah, ok.
Exatamente.
Ok. Agora, eu ia perguntar, professora, o seguinte. Nós vamos receber aqui no estado 100 mil doses.
Uhum.
Essas 100 mil doses, se não houver mudança, até porque o secretário até chegou a falar em defender a ideia da aplicação de uma dose só de forma mais extensa, enfim, de adiar um pouco a segunda dose. Mas vamos trabalhar com a ideia de termos a aplicação de duas doses. Qual, uhum, o intervalo que tem que ser obedecido entre a primeira e a segunda dose?
28 dias, Cacá. Então, a gente está, muito provavelmente, como nós temos mais 4 milhões em São Paulo, muito provavelmente, não sei ainda como o Estado vai fazer, né? A gente vai observar aí, acho que no decorrer do dia a gente vai ter mais informações, mas eu acredito que vai ser dada essas quase 100 mil doses, né, que vão chegar, para... contando como a primeira dose,
uhum,
e esperando,
uhum,
a segunda dose, porque como a gente já tem doses aqui no Brasil, a gente não está dependendo dessa IFA chegar. A gente está meio, vamos dizer assim, angustiado para a China liberar logo, porque eles já estão atrasando.
E acho que nós perdemos o contato com a professora Etel. A gente está aqui conversando com ela, tirando dúvidas.
Só destacando, Cacá, uhum, o governador Renato Casagrande destacou que esse lote de 101 mil doses de vacina, elas serão aplicadas em 50 mil pessoas. Ou seja, ele já está contando com a primeira e a segunda dose para essas 50 mil pessoas.
Agora, eu acho que pode realmente mudar, Letícia, porque, na verdade, esse é um quadro que está mudando, né? A gente pode até falar que está mudando a cada segundo. Bom, vamos retomar, professora? A senhora estava falando... A senhora estava falando sobre a possibilidade, inclusive Letícia estava aqui comentando que o governador tinha já anunciou que seriam para 50 mil pessoas.
Anunciou
mas esse
hoje
quadro.
De manhã, isso.
Mas eu estava falando, professora, que esse quadro tem se alterado muito rapidamente. É só a gente lembrar os últimos 4, 5 dias, nós tínhamos lá a expectativa da chegada das doses de vacina vindas da Índia, e daí agora já adiou. Temos esses 6 milhões e existe a possibilidade da liberação de mais 4 milhões. Eu acho que talvez isso mude um pouco nas próximas horas, não?
Pode ser que sim, porque a gente... E também essa IFA pode ser anunciada que chega a qualquer momento.
Uhum.
Porque já tá, nós já estamos com 15 dias de atraso. Então é possível que chegue a qualquer momento. E o Butantan falou que chegando, eles têm condições de até final de março ter 46 milhões de doses. Então isso seria, assim, uma coisa maravilhosa.
Sim.
Doutora,
vamos esperar.
Qual a experiência que a senhora tem em campanhas de vacinação? Né? Essa chegada dessas doses aqui no estado, vamos supor, então, portanto, que vai seguir essa lógica que o governador anunciou hoje cedo, 101 mil doses, chegando para 50 mil pessoas serem imunizadas no estado. Ou seja, essas 50 mil pessoas vão receber a primeira e a segunda dose. A primeira etapa, a primeira dose, 50 mil pessoas, deve acontecer em quanto tempo? Qual o período que isso é provável que aconteça? Em quantos dias?
Olha, a gente teria condições de fazer essas 50 mil doses, eu acredito que em 2 semanas, no máximo, porque vai ser distribuído, muito provavelmente, isso daria o número de profissionais de saúde aqui do estado. Então, vocês me ouvem?
Sim.
Então, a gente vai, muito provavelmente, vacinar esse grupo, que é o grupo que está sob o maior risco. Não daria para vacinar todos da primeira fase, porque todos da primeira fase no Brasil, no Espírito Santo, se a gente contar a população indígena, 60 anos institucionalizada e as pessoas acima de 75 anos, daria em torno de 300 mil pessoas, tipo 289.400 mil pessoas aqui no estado. Então, essas doses não dariam para todas as pessoas na primeira fase.
Okay.
Entendeu, Letícia?
Sim.
Então, acho que muito provavelmente deve ser
anunciado, né?
O grupo que vai receber são os trabalhadores da saúde.
Essas primeiras doses que vão chegar.
Eu quero perguntar para a senhora a respeito da importância que há no fato de os técnicos da Anvisa, na hora que eles foram elencar os motivos de aprovação, lógico, 90% da abordagem foi técnica, mas eles também fizeram um painel da situação vivida por nós diante da pandemia. E eles citaram a situação urgente que o país vive, óbvio, e também o fato de a gente não ter tratamentos capazes de curar a doença. Ou seja, foi um posicionamento da Anvisa que contraria as recomendações do próprio governo. Como é que a senhora viu esse posicionamento da Anvisa, professora?
Eu achei esse posicionamento muito técnico, achei a posição muito séria e realmente é isso que nós temos no Brasil e no mundo hoje. Não há nenhum medicamento para tratamento precoce no momento, não há. Então, todas as coisas que falam que existe o tratamento A, B e C, isso não temos evidência científica nenhuma contra isso. Se fosse assim, todos os outros países do mundo estariam tratando seus cidadãos com esse tratamento precoce. Então, isso é uma mentira. Não temos evidência. E ontem a Anvisa cumpriu o papel que lhe cabe de dizer para a população que não temos tratamento precoce e que a nossa única arma é a vacina.
Vai ser uma logística muito bem elaborada e tem que ser muito bem organizada, né, doutora, quanto à aplicação dessas doses para essas pessoas que tomarem a primeira ou tomarem a segunda. Porque quem tomar a primeira, e se por acaso não tomar a segunda, qual é o nível de imunização que essa pessoa tem?
É muito baixo, a gente precisa entender que na Coronavac a eficácia atingida, ela só fica completa após a segunda dose. Então, é preciso que todos tomem a primeira e a segunda dose. Na vacina da AstraZeneca, a gente ainda não tem tantos dados, mas alguns dados dos ensaios clínicos mostram que já na primeira dose há uma imunização importante, em torno aí de 70%, mas como o número não é muito grande das pessoas que só tomaram uma dose, isso foi lá no início, a gente não pode dizer com certeza. Então, também a AstraZeneca tem que se tomar duas doses, só que o intervalo vai ser diferente, Letícia. O intervalo da AstraZeneca são de 12 semanas, 3 meses, entre a primeira e a segunda dose.
Isso, lembrando que a AstraZeneca nós não temos ainda aqui no país.
Não, ainda não.
Eu quero a opinião da senhora a respeito dessa possibilidade de se estender a primeira dose para um número maior de pessoas na expectativa de uma segunda dose mais para frente. O que a senhora pensa a respeito disso?
Então, eu tenho uma preocupação, Cacá, porque nós temos que garantir que a segunda dose, ela exista.
Uhum.
Porque se a gente ficar com espaçamento além do que foi estudado nos ensaios clínicos, eu considero que pode ser perigoso, porque a gente não tem uma informação sobre isso. A gente tem que manter no máximo de 28 dias. A Coronavac, o Butantan e a Anvisa, né, eles liberaram entre 14 e 28 dias. Então, a gente pode vacinar nesse período, nessa janela, né, entre 14 e 28 dias. Mas, depois disso, a gente não tem informação. Então, o adequado é que a gente faça nesse período. Se não tiver como garantir a segunda dose, nós vamos ter que vacinar a primeira dose e guardar as doses para a segunda dose do grupo. Se tivermos como garantir as doses nesse intervalo de 28 dias, aí nós podemos vacinar todas as pessoas com essa primeira dose. Então, depende muito do que... dessas 4 milhões aí que estão no Butantan, quanto viria para cá, para o Espírito Santo, para a gente poder ter certeza. Então, o problema é a gente garantir a segunda dose também, sabe, Cacá?
Ok.
Maravilha.
Mas, de qualquer forma, professora, dá para a gente imaginar que o número vai ser menor, né? Porque se na divisão de 6 milhões nos coube um lote de 100 mil, na divisão de 4 milhões é bem provável que esse lote seja menor. A proporção
Isso.
vai ser menor, né?
Isso, aí poderia fazer um ajuste,
uhum,
que não 100 mil tomassem, mas
certo,
talvez 70, entendeu? Teria
Entendi.
Que fazer esse ajuste aí para os prazos que virão.
Ok, então.
Doutor Etel Maciel, mais uma vez, muito obrigada aqui pelas aulas. E não só aqui aos nossos ouvintes, porque aí eu faço um convite para as pessoas seguirem a doutora Etel Maciel nas redes sociais, que a todo momento ela está colocando assim, aulas de saúde pública para a gente, para todos nós. Ela é enfermeira, doutora em pneumologia e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor, olha, se a senhora tomar a vacina, conta aqui para a gente também, viu?
Pode deixar. Quando eu estiver imunizada, vou espalhar isso para o mundo. Obrigada, Letícia. Obrigada, Cacá.
Um abraço. Ótima semana.